de medicamentos, porque há um controle, né, dos medicamentos. Nós vamos flexibilizar alguns preços, justamente porque o setor alega que o preço de produção é maior do que o preço de venda, né? E aí nós vamos deixar o mercado livre em relação a esses medicamentos, justamente para garantir o abastecimento.
De Brasília, Paola Cuenca.
Agora, 4 horas, o Ministério da Educação estuda criar mais vagas em cursos de medicina no Brasil. Por um lado, há mais gente estudando e mais acesso às universidades, mas as entidades da categoria reclamam e apontam um risco de precarização da qualidade do ensino da medicina no Brasil. Esse é o tema do nosso segundo debate de hoje aqui no Prós e Contras.
Quem tem razão?
Eu lembro que você também pode participar do Prós e Contras, nos acompanhe pelas redes sociais, entre no site da Jovem Pan, jovempan.com.br e vote na nossa enquete. Você é a favor da criação de novas faculdades de medicina no Brasil, sim ou não? Bom, vamos então para esse debate. Nós recebemos o doutor César Eduardo Fernandes, presidente da Associação Médica Brasileira, e também o consultor de ensino Edgar Jacobs. Senhores, sejam bem-vindos. Boa tarde. Eu começo com o doutor César Eduardo Fernandes. Doutor, qual a sua opinião? É possível se criar novos cursos de medicina sem a precarização ou o senhor é contrário à medida?
Boa tarde, Piotr. Muito obrigado pela oportunidade de debater assunto de tamanha relevância para assistência médica da população, e eu acho que precisa ter muita responsabilidade para responder essa questão de bate-pronto. Né? De qualquer forma, com a pergunta se eu sou a favor ou contra a abertura de novos cursos ou de novas vagas, nós somos contras. Nós entendemos que o Brasil ele precisa de mais médicos qualificados. A nossa batalha não é uma batalha de números, é uma batalha de qualidade. E o que tem acontecido é que em menos de 10 anos, de 2013 para onde estamos agora, 2022, aumentou o número de escolas médicas em aproximadamente 60% em relação ao que tínhamos em 2013. Né? Uma escola médica é uma escola que tem muita complexidade na formação dos seus estudantes de medicina. Além da formação teórica, né, que é uma formação importante, tem uma formação prática. E para isso nós dependemos de campos de ensino prático. Significa que precisamos de unidades básicas de saúde e de unidades terciárias de campo de ensino, de bons hospitais, de bons preceptores de ensino, de um corpo, de professores qualificados, e isto não está sendo atendido. E como resultado final, nós teremos um médico com formação deficiente que será disponibilizado para atender a população. Esse é o maior risco. Né? Se você for perguntar para a população, imagino eu, né, essa pergunta para que responda, você quer mais médicos ou não? Eu imagino que 100% da população vai responder que quer mais médicos, mas ela não pode responder essa pergunta sem ter a consciência de que tipo de médico que ela quer. Nós temos no Brasil hoje aproximadamente 600 mil médicos, o que dá um número de 2,5 a 2,6 médicos por mil habitantes, que é cifra de país de primeiro mundo. Nós temos uma péssima distribuição desses médicos. Existem regiões no país, como o Distrito Federal, em que esse número chega a 5,1. No Rio de Janeiro, em São Paulo, é acima de 3. Então, o que nós precisamos é formar mais médicos qualificados e ter uma política de Estado de assentamento do médico em regiões onde ele precisa ser assentado. Sim. E se nós queremos formar médicos, devemos formá-lo de maneira para que ele seja competente, adquira as competências necessárias para bem atender a população.
Tá, eu vou fazer só duas menções importantes. A portaria que foi editada pelo Ministério da Educação, o Ministério recuou, disse que vai continuar o debate, mas a portaria foi retirada, que justamente criava essas vagas de 100 vagas por cada curso de medicina a mais, o que daria em torno de uns 37 mil novas vagas. Doutor, só para fazer uma menção aqui, tem um estudo da Universidade de São Paulo de 2020, que na média, nas capitais brasileiras, há 5,65 médicos, um pouco mais de 5 médicos cada mil habitantes. Na região interior do país é que é o problema, é 1,49 menos de 2 médicos a cada 1.000 habitantes, só para complementar as informações que o senhor deu aqui. Esse é um estudo da USP de 2020, talvez aí a disparidade aparente dos números. Doutor Edgar Jacobs, que é consultor de ensino, qual a sua opinião? É possível criar mais vagas para médicos no país neste momento, levando-se em conta também agora os aspectos de qualidade que fez menção aí o doutor César?
Primeiro, boa tarde, é um prazer estar aqui. Pioto, é um prazer, doutor César, debater com alguém de nível tão alto. Eu tive a oportunidade de ver outras apresentações do senhor, realmente é alguém muito ponderado, muito claro nas explicações. Isso é muito importante num debate assim tão importante para a sociedade. No meu ponto de vista, em primeiro lugar, a gente tem que fazer uma pergunta que me parece prévia. É possível, sem frustrar o direito, impedir que sejam abertas novas vagas? Porque há um direito das pessoas, das instituições de ensino, à abertura desses novos cursos. Então, uma decisão pura e simples, sim ou não, ela teria que respeitar ou não o direito. E eu digo que o que está acontecendo hoje é um fechamento, no nosso ponto de vista, irregular do mercado, volto a dizer, do ponto de vista jurídico. Mas sem fugir do debate sobre a questão técnica, né, e é muito importante mesmo que a gente tenha bons médicos, eu acho que há um erro nesse raciocínio, não do professor César, certamente tem muito mais qualificação que eu, mas no raciocínio das associações médicas, que elas partem do pressuposto que há qualidade plena no ensino hoje e que qualquer nova vaga que for aberta vai ser para alguém sem qualidade. Porque só assim a gente deduziria que mais vagas, menos qualidade. Não necessariamente isso vai acontecer. No nosso ponto de vista, os novos cursos têm até melhor qualificação que alguns cursos antigos, que, diga de passagem, a gente não vê o mesmo nível de crítica, né? E um ponto para ser colocado, Piotr, só o último, se me permite.
Pois não.
Essa multiplicação está incorreta em relação àquela portaria. Aquela portaria só aumentava o número dos mais médicos. E foi divulgado que ela daria 100 vagas para todos os cursos. Não é. São apenas alguns cursos do Mais Médicos e até 100 vagas. Então, se a minha instituição ela obteve 50, ela teria direito a mais 50. O que é muito justo, porque na época do Mais Médicos, que inclusive na época também teve o apoio das associações médicas, né, e dentro do possível, a gente sabe que ninguém apoiou 100%, mas foi o acordo possível. Já naquela época era previsto que haveria um aumento de mais 100 vagas. E agora a gente está dizendo para eles, olha, fique só com as suas 50, porque as outras 50 não são possíveis. Então eu analiso mais pelo lado do direito, certamente não tenho a qualidade técnica do professor para analisar pedagogicamente, mas juridicamente é impossível impedir o aumento dessas vagas.
Doutor, nós colocamos aí agora, o doutor Jacobs fez menção a uma questão jurídica. O senhor está mencionando que, na ponta, o médico precisa estar bem formado. Tudo faz sentido do ponto de vista jurídico e, claro, da qualidade final, porque nós estamos falando de médicos. Erros médicos custam vidas automaticamente. As pessoas normalmente se acostumam com, não, o errar é humano, mas ninguém quer que o seu médico erre. É incrível, né? Como há uma distinção nessa concessão que as pessoas fazem, né? Doutor César, como é que a gente faz com isso? Porque quando a gente teve lá aquele episódio do Mais Médicos, e aí, obviamente, as associações médicas brasileiras exigiam que houvesse ali aquele teste para credenciar o médico que vinha de fora, sobretudo o médico cubano, que talvez foi o maior número de médicos estrangeiros que veio para o Brasil, fazia todo sentido, mas também fazia muito sentido, embora todo aquele contrato seja coberto de irregularidades, de repasse de recursos, de tratamento quase escravagista em relação aos médicos que não tinham direito e liberdade. Bom, aquilo é uma outra coisa. A gente que mora no interior do país talvez tenha visto o médico pela primeira vez. Quando o senhor diz é preciso qualificar os médicos e fazer esses médicos irem para regiões onde hoje tem muita presença ou pouca presença de médico, como é que se faz isso? Se obrigando o médico formado por uma universidade pública, por exemplo, que ele tenha um serviço obrigatório civil, como é que eu resolvo essa questão?
Eu te agradeço muito pela pergunta e até para fazer um paralelo com Mais Médicos, quando se traziam os médicos de fora, em especial, na sua imensa maioria, muito próximo de 100% de médicos cubanos, se exigia, como se exige em qualquer país que tem a sua legislação de assistência à saúde bem organizada e que esses médicos mostrassem as competências necessárias, através de um exame que resolveu se batizar com o nome de Revalida. Pois bem, se eu, médico, não no meu momento etário, mas quando mais jovem, quisesse migrar para outro país, certamente eu poderia, mas lá eu teria que fazer, quero ser médico nos Estados Unidos, eu quero ser advogado nos Estados Unidos. Enfim, eu preciso chegar lá e não basta apresentar o meu diploma brasileiro, né? Eu preciso fazer um exame, que é um exame difícil. Muitos médicos brasileiros vão para os Estados Unidos, por exemplo, se submetem a esse exame, mostram as competências e se tornam médicos, alguns deles, de extrema importância e de grande notoriedade naquele país, onde a competência é o critério maior de validação de um trabalho profissional. Então, eu acho que aqui no nosso país não pode ser diferente. Nós temos que colocar no centro dessa discussão, quando se fala de direito, e aqui eu quero ressaltar a elegância com que está sendo feito esse debate. O contraditório tem que ser expresso, com fundamentação, e não do ponto de vista passional. E como quando a gente fala de direito, a gente tem um arcabouço regulatório, um arcabouço legal definindo essa questão. Mas se o arcabouço legal não está bem, nós temos que influenciar o legislador para que ele mude o arcabouço legal. No centro dessa discussão tem que estar o paciente. Não vamos esquecer jamais disso. Nós não temos que atender a interesses econômicos. Tem grandes grupos econômicos que chegam a ter 20, pasmem vocês, 20 escolas médicas. 20 escolas médicas. Isso virou um grande business. Uma escola médica é vendida em cifras de bilhões de reais. Eu não sou contra a iniciativa privada, muito ao contrário. Mas eu quero que isso não passe a ser um caça-níquel, para enriquecer grupos econômicos. Nós temos que formar bons médicos para bem atender a população. O que é um bom médico, Piotr? É aquele médico onde você levaria o seu filho, levaria a sua mulher.
Sim.
Você não pode falar, não, mas eu, Piotr, posso, quando eu preciso, eu vou nos melhores hospitais aqui de São Paulo. Mas você tem que oferecer um médico com igual qualidade para atender na barranca do Rio, lá no Amazonas. E aí você falou, como é que eu faço? Eu obrigo o médico a ir para lá? Não, nós não podemos obrigar ninguém, Piotr. Eu não gosto dessa palavra, obrigar. Nós temos que criar condições. O governo tem que, rapidamente, nós estamos influenciando o legislativo para se criar uma carreira de Estado, assim como é no judiciário. Nós temos, por exemplo, no judiciário, você tem o promotor, o juiz, ele não começa aqui no Fórum da João Mendes.
Sim.
Se ele chegar no Fórum da João Mendes, chega no final da carreira. Ele começa lá na cidade do interior. Eu sou um indivíduo que morou durante a minha infância e adolescência no interior. Eu lembro da casa do juiz e da casa do promotor lá no interior da cidade que eu morava, que era uma cidade pequena. Então, eu entendo que a carreira de Estado é muito importante. O nosso número de médicos, vamos traçar um paralelo. Nós temos uma população de 220 mil habitantes no Brasil, 220 milhões de pessoas no Brasil. Os Estados Unidos tem 330, ou seja, tem 50% a mais do que nós. Quantos médicos tem nos Estados Unidos e quantos tem no Brasil? No Brasil, nós temos 600 mil médicos. Lá, eles têm 1 milhão de médicos. Faça uma proporção, uma regrinha simples de 3, nós temos o mesmo número de médicos que tem os Estados Unidos. Só que o médico dele é qualificado. Então, o que nós vamos ter que fazer dentro em breve, deixo para a próxima resposta, para não me alongar mais, é um exame de proficiência médica, assim como faz a OAB. Nós não vamos poder mais aceitar que o médico receba o seu diploma e automaticamente ele seja certificado pelo Conselho Regional de Medicina para que ele receba o registro e comece a atuar. Eu não acredito mais na formação médica. Nós não podemos partir do pressuposto que a formação médica está boa.
Doutor, o senhor entrou num tema e já vou levar também agora esse assunto para o doutor Ed Jacobs, porque o senhor fez menção se mais cursos seriam a certeza de que não formariam médicos com qualidade. A gente tem problemas das escolas de direito. Não se consegue completar, por exemplo, apesar do número de inscritos ser maior, as cadeiras de juízes no país. A aprovação no exame da ordem, da Ordem dos Advogados do Brasil, ou seja, da OAB, tem problemas para muita gente conseguir passar. Doutor, pegando todos os assuntos que o doutor César Eduardo fez menção, como é que a gente começa a construir uma solução para isso? Porque, obviamente, isso tudo vai ser discutido agora no Ministério da Educação, que manteve a discussão aberta. Está disposto ainda, mas quer discutir um pouco mais com a sociedade. O senhor é a favor, por exemplo, desse exame, de um exame da ordem, por exemplo, dos médicos do Brasil, para apurar se aquela formação daquele médico, independentemente da escola, é compatível com o mínimo de qualidade que se espera dele?
Piotr, isso que me orgulha de estar aqui nesse debate. Eu sei que professor César é um dos poucos, talvez, médicos, eu não sei a quantidade exata, que defende o ANACEM, num contexto de extrema. Eu sei que o professor, o ideal seria que o mercado de direito ou de medicina não precisasse de um exame de ingresso. Mas esse exame de ingresso já existe, por exemplo, na Lei do Mais Médicos, Piotr, isso é importante ser dito, e desde 2016 ele vem sofrendo boicotes de muitas entidades do próprio MEC, então, e foi retirado da legislação do Mais Médicos. Olha como é irônico, a gente fala tanto de qualidade, a única norma que foi retirada da Lei do Mais Médicos foi a norma que obrigava esse exame de dois em dois anos. Então, isso é algo a ser notado. Sobre a ideia de que a gente precisa de qualidade, eu volto a bater na tecla, tem que olhar para o mercado. Eu, por exemplo, advoguei para alunos de uma instituição que tinha 1.800 vagas de medicina. Ela tem hoje, não é uma instituição que vai ser aberta. E ela tem problemas de campo, isso já acontece. Então, o que me preocupa às vezes, doutor, é olhar para o novo com um certo preconceito. Olha, isso é novo, não deve entrar. E o que já está no mercado, a gente vai ver depois. Por que a gente não faz algo ao mesmo tempo? Olha, vamos olhar o que tem qualidade. O que tem qualidade entra e fica. O que tem qualidade, o que não tem qualidade, sai. Eu acho que deveria ser assim. Eu sei que é difícil, né? Não é uma ideia simplista, e eu queria jogar uma ideia aí mais técnica. Nós temos uma opção, Piotr, isso é um mérito do governo atual que trouxe a lei de liberdade econômica.
Sim.
Nós temos uma opção de usar a chamada análise de impacto regulatório. Antes de cada norma, a gente deveria ter essa análise e depois a análise de resultado regulatório. Isso está previsto num decreto, né, a partir da lei de liberdade econômica, e são números. Então, isso que nós estamos discutindo aqui a partir de impressão, e a gente tem impressões diferentes, a gente poderia discutir a partir de números, um estudo feito com base numa metodologia internacional, que é a análise de impacto, e eu acho que seria muito positivo aplicar a análise de impacto para os novos e de resultado para os que já estão no mercado. Do meu ponto de vista, é uma boa saída. Eu só queria acrescentar um ponto. A gente usa muito os números dos Estados Unidos, mas num país, por exemplo, que tem um sistema como nós temos o SUS, né, que é a Inglaterra, o NHS lá, a Inglaterra forma 9 mil, mais ou menos, formava, né, em 2019, 9 mil profissionais médicos. E o Brasil, na mesma época, formou em torno de 20. Se a gente observar que a população da Inglaterra é 3 vezes maior, a gente está formando proporcionalmente menos médicos do que a Inglaterra. Então, assim, não é para contestar, mas para dizer assim, dependendo do que a gente for olhar, a gente vai ter resultado para os dois lados. Por isso, um estudo técnico seria melhor. E pegar um país que tem um sistema igual o nosso, não os Estados Unidos, que tem um sistema muito bom, concordo com o doutor, mas que não tem, por exemplo, até agora, espero que tenha um dia, um SUS, né, ou Perfeito. Algo parecido.
Doutor César, eu vou lhe conceder, por gentileza, mais um minuto para suas considerações finais e também depois ao doutor Edgar. Por gentileza, doutor César.
O tempo realmente é muito curto, né? E eu vou então ter as.
Mas vamos continuar o debate, viu, doutor? A gente não vai parar por aqui, não, viu? Vamos insistir no tema, por gentileza.
Agradeço. A primeira consideração que eu quero fazer é a elegância com que o doutor Edgar se ouve, né? Nesse debate. Acho que é dessa maneira que nós temos que debater. O exemplo que ele trouxe da Inglaterra é muito bom, porque a Inglaterra não aumentou o número de vagas de 2009 para cá. Continua o mesmo número de vagas, né? 9 mil. Nós, ao contrário, aumentamos em 60% os números de 2013. Nós temos 343 escolas médicas. E a hora que elas desovarem esses médicos, elas vão estar desovando 37.500 médicos por ano. A partir de agora, estaremos formando 37.500 médicos por ano. Ou seja, se nós precisamos formar 3 vezes a da Inglaterra, precisaríamos chegar a 27 mil. Já ultrapassamos esse número. O que nós precisamos agora é atestar a qualificação dos médicos a serem entregues a atendimento da população. Isso é inevitável, nós estamos trabalhando fortemente nisso e eu espero que o legislador acolha essa nossa proposição. E nós também nos oferecemos, falo isso para concluir, ao Ministério da Saúde como comissão independente, né, para analisar os cursos existentes, os cursos mais tradicionais até os cursos novos, para que nós pudéssemos oferecer um laudo sobre a qualificação desses cursos. Nós temos um programa muito parecido já na pós-graduação. A pós-graduação dá nota para o programa de pós-graduação. Nós poderíamos fazer algo muito semelhante com as escolas médicas.
Pois
é, doutor. E a escola médica, que não reunisse condições, impedi-la, claro, de ter novas turmas, de fazer vestibular para novas turmas. Esse doutor... assunto realmente mereceria a extensão do debate, mas o tempo é curto e eu agradeço sobremaneira à Rádio Jovem Pan, ao Piotr, a oportunidade que nos é dada para trazer essa discussão à tona para bom entendimento da população. Muito obrigado.
Muito obrigado, doutor. Doutor Edgar Jacobs, por gentileza, sua consideração final.
Um segundo, porque eu sei que o tempo aqui é precioso. Eu queria agradecer de novo a participação, agradecer as palavras do doutor César e dizer o seguinte, na Inglaterra, por exemplo, existe um estudo das escolas médicas de que eles precisam de mais 5 mil vagas de medicina. É um estudo de outubro, eu posso disponibilizar aqui depois. Então, é um ótimo exemplo mesmo para a gente. E sobre o debate em geral, eu só queria que a gente olhasse para isso, que não visse as novas escolas como um problema de qualidade, porque elas ainda não existem. Se há um problema de qualidade no mercado, a gente tem que olhar para o mercado e não fechá-lo, né? Se eu fechar o mercado, ele vai se tornar ainda mais, como eu vou dizer... menos propenso a melhorar, buscar qualidade por concorrência. Eu sei que concorrência não funciona tanto na área de ensino, mas é um indutor também. Obrigado.
Doutor Edgar Jacobs, consultor de ensino, e César Eduardo Fernandes, presidente da Associação Brasileira. Senhores, os senhores qualificaram por demais o debate desse assunto. Sou eu que sou muito grato aos senhores. Muito obrigado pela participação. Boa tarde, hein? Agora são 4 horas e 20 minutos. Vamos ver como terminou a nossa enquete. Lembrando que todo dia você pode participar aqui do programa pelo site da Jovem Pan. Vamos ao resultado da enquete. A gente fez essa pergunta, que foi exatamente do debate. Você é a favor da criação de novas escolas de medicina? Olha que interessante, o público está dividido, né? Sim, as pessoas querem mais médicos, 56,5%, ou seja, com mais escolas de medicina. Mas 43,5% acham que não deve haver nova criação ou novas escolas de medicina, ou a criação de novas escolas de medicina, talvez preocupados justamente com esses argumentos da qualidade levantados pelo Dr. César Eduardo Fernandes. E os sim, 56,5% talvez pensem justamente numa oferta maior de médicos, sobretudo nas regiões do país onde são muito menos atendidas na proporção médico e número de pacientes, ou seja, a cada 1000 cidadãos. Agora são 4 horas e 21 minutos. O Brasil fechou, vamos falar de esporte agora, é isso, né? O Brasil fechou a série de amistosos pela Ásia com vitória sobre o Japão. E no Campeonato Brasileiro, o Corinthians reassumiu a liderança. Agora é hora de esportes aqui no Prós e Contras.
Prós e Contras.
A seleção brasileira venceu mais um amistoso de preparação para a Copa do Mundo do Catar, que terá início no próximo mês de novembro. Na manhã desta segunda-feira, a equipe comandada pelo técnico Tite visitou o Japão em Tóquio e venceu por 1-0 com gol de pênalti marcado pelo camisa 10 Neymar. Agora, a seleção deve voltar a campo em setembro, ainda sem datas e adversários definidos, para mais 2 amistosos antes do Mundial. Ainda no futebol de seleções, o time de País de Gales venceu a Ucrânia pela repescagem europeia e se garantiu na Copa do Mundo pela primeira vez em 64 anos. Jogando em casa, a equipe britânica triunfou por 1-0 com gol contra de Yarmolenko para carimbar o passaporte para o Catar. O país não disputava uma Copa do Mundo desde 1958, a única participação dos galeses na história da competição. O time de Gareth Bale e companhia está no grupo B, ao lado da Inglaterra, Irã e Estados Unidos. Já no Campeonato Brasileiro, há um novo velho líder. No sábado, o Corinthians visitou o Atlético Goianiense no estádio Antônio Ascioli e venceu por 1-0 com gol marcado pelo jovem Mantuan. O resultado recolocou o timão na ponta da tabela da competição nacional. O São Paulo não teve a mesma sorte e deixou escapar a vitória contra o Avaí em Florianópolis. Reinaldo abriu o marcador para o tricolor, mas Muriqui empatou. 1-1 no placar final. Na Arena da Baixada, o Santos saiu na frente, levou a virada do Atlético Paranaense, mas correu atrás do placar, empatou em 2-2 e saiu pelo menos com um pontinho na bagagem. América 2, Cuiabá 1 e Ceará 1, Curitiba 1 fecharam os jogos do dia. No domingo, a partida de destaque ficou por conta do duelo entre Palmeiras e Atlético Mineiro no Allianz Parque. Apesar da grande expectativa em cima do confronto, as equipes não saíram do 0-0 e viram o Corinthians ficar isolado na liderança. No Maracanã, o Flamengo sofreu gol nos acréscimos e perdeu para o Fortaleza por 2-1, resultado que colocou ainda mais pressão em cima do técnico Paulo Souza. Para fechar, o Juventude venceu o Fluminense por 1-0 no Alfredo Jaconi, enquanto o Internacional derrotou o Bragantino por 2-0 em Bragança Paulista. Botafogo e Goiás se enfrentam às 8 horas da noite de hoje no Nilton Santos para completar a 9ª rodada do Brasileirão. Passando para outros esportes, o final de semana ainda contou com as finais de Roland Garros. O espanhol Rafael Nadal venceu Casper Ruud por 3-0 e conquistou o 14º título da competição na carreira. Ele ainda chegou a 22 troféus de Grand Slam, ampliando o próprio recorde no tênis masculino. Já na disputa feminina, a polonesa Iga Swiatek derrotou a americana Corey Goff por 2-7-0 e conquistou o título em Paris. E pelo handball, o Pinheiro se sagrou campeão do Sul Centro de Clubes Feminino após superar o português FMO em Buenos Aires, na Argentina. Em duelo equilibrado, o time paulista levou a melhor sobre a equipe pernambucana pelo placar de 19-17.
Agora são 4:25. Vamos falar de economia. Já está conosco a Camila Abdelmalak. Vamos falar de mercado de trabalho. Camila, bem-vinda antes de tudo.
Obrigada, Pio.
Vamos lá, porque saiu os dados do CAGED. A gente falou de IBGE na semana passada, mas agora a gente está falando de vaga com carteira assinada. Vamos lá, porque nós temos os números aqui. O saldo é positivo de novo, ou seja, entre contratações e demissões, houve mais contratações. Quase 200 mil vagas criadas no mês de abril, 196.966. Para decupar essas vagas, o setor de serviços foi quem mais contratou, 117.007. A indústria com 26.378 vagas, construção civil 25.341. O dado negativo vem só do setor de agropecuária, que é menos 1.021, ou seja, houve mais demissões do que contratações. É um setor que tem muita sazonalidade mesmo, mas o total em 2022, 770.593 vagas geradas. Esse é o saldo positivo de geração de emprego com carteira.
Exatamente, Piotr. E na semana passada a gente acompanhou os dados do IBGE, a taxa de desemprego em 10,5%. Então, o desempenho do mercado de trabalho vem surpreendendo os analistas, que na virada do ano não estavam tão otimistas assim. Então, com os dados do IBGE na semana passada, a expectativa é que a taxa de desemprego possa encerrar o ano de 2022 em um dígito, então abaixo de 10%. E com esses dados do CAGED, a leitura ela também é positiva. No primeiro semestre, a gente acompanhou os dados de atividade econômica na semana passada, o PIB, que traduziu a importância do setor de serviços, representa 70% da atividade econômica, e não é à toa que hoje, com essa divulgação do CAGED, a gente vê que 60% dos postos criados no mercado de trabalho vieram do setor de serviços. E com isso, os analistas estão mais otimistas, e a expectativa é que, ao final de 2022, tenham sido gerados cerca de 1,5 milhão de postos de trabalho, lembrando que a expectativa na virada do ano também era que talvez o Brasil não fosse conseguir gerar 1 milhão de postos de trabalho.
Jovem Pan News. Às 11:30 da manhã, política, economia, saúde e tecnologia. Top 20. As últimas notícias do Brasil e do mundo em um giro rápido com os 20 principais destaques do dia. Fique bem informado de um jeito fácil e descontraído. Top 20. Às 11:30 da manhã na Jovem Pan News.
Você já sabe como assistir a Jovem Pan News direto na sua TV? É muito fácil. Se você tiver TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. Acompanhe também nas parabólicas. Agora, se você quiser assistir no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan. Jovem Pan News.
Sociedade Digital. As plataformas não são espaços abertos, praças públicas, porque elas têm um CNPJ. Elas são empresas que têm fins e interesses econômicos. Logo, a gente está transferindo a responsabilidade do combate ao crime, entre aspas, para essas plataformas, dizendo agora você é responsável por dizer o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é mentira, e estabelecer esses parâmetros. A gente está jogando uma responsabilidade muito grande na mão de alguém que já tem responsabilidade demais pela quantidade de dados, de informações que possui sobre todos nós. Me parece, no mínimo, conflitante essa ideia de que a gente diz que as plataformas se envolvem demais, adotam posturas de uma mão muito grande sobre determinadas atitudes e, do outro lado, a gente vai lá e diz, olha, faça o que eu não estou conseguindo fazer. Agora, se não está sendo possível combater as notícias falsas, eu suponho que não seja por causa da tecnologia. Porque, pelo menos a última vez que eu li a respeito, o termo fake news surgiu no final dos anos 1890. Ou seja, nós não tínhamos Telegram, não tínhamos WhatsApp, não tínhamos nada disso. Me parece ser muito mais um fenômeno social do que propriamente um fenômeno tecnológico.
Sociedade Digital, todo domingo na Jovem Pan News.
Eu volto amanhã, na sequência você tem o Opinião, na apresentação de William Travasso. Até amanhã, hein?
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
Muito boa tarde, estamos começando o programa Opinião, eu sou William Travassos, ao meu lado eu tenho os comentaristas PAN, Marco Antônio Costa e Fábio Piperno. Muito boa tarde, senhores, passaram bem o final de semana?
Sim, boa tarde, William.
Bem, boa tarde, senhores. Piperno,
muito bem.
Eu estou vendo que Marco Antônio está com um verdadeiro nó da gravata em inglês.
Tem um nome isso aí.
Windsor.
Windsor, é isso? E Piperno?
Não, não tem.
Piperno é o nosso
É o nó esquerda. Ah.
O nó da esquerda,
nosso. É o nosso nó fácil para desfazer? É isso?
O nó
da direita é mais
soluções
difícil.
Rápidas.
Para soluções rápidas.
É, gosto só. É o nó bonito do Piperno.
Então, Marco, a direita é mais complicada, por isso que dá mais trabalho?
Não.
Não?
De jeito nenhum. A direita é mais simples. Sempre defendendo a liberdade.
Os senhores, vocês sabem que o ministro Gilmar Mendes afirmou que o Supremo Tribunal Federal foi muito importante para solucionar a pandemia. Inclusive, a afirmação foi feita durante a participação dele no programa esta manhã da TV Cultura. A média móvel de novos casos de Covid no Brasil aumentou 100,3% em duas semanas, conforme dados do consórcio de veículo de imprensa. Bom, vocês acreditam nesse poder do Supremo Tribunal Federal? Ele é uma espécie de órgão regulador ligado à área de medicina técnica? Marco Antônio.
Olha, William, mais uma declaração infeliz. A gente está aí de novo entrando na seara política, onde o Supremo Tribunal Federal tem exercido de maneira incorreta, de maneira inadequada, avançando sobre a competência do Poder Executivo e do Poder Legislativo, e até como um órgão que delibera sobre os entes da federação, né? Ele conserta essa relação de cooperação entre os entes da federação, ele, de maneira indevida, né, tolheu a capacidade de normatização do governo federal no ambiente cooperativo da nossa federação. Por quê? Porque o governo federal ele tinha estabelecido os critérios, por exemplo, para definir o que é serviço essencial, a maneira como devia ser considerado, pelo menos a questão da abertura do comércio, como isso devia valer na prática. E o que o Supremo Tribunal fez foi acabar com essa prerrogativa da União, de editar normas nesse sentido, normas de caráter geral, e falou, olha, vocês, estados e municípios, podem legislar como quiserem a respeito disso. E o que aconteceu foi exatamente isso. Fechamentos generalizados de comércio, lockdown para cima e para baixo de vários estados. Aqui no estado de São Paulo, você teve um lockdown efusivo feito pelo Dória. Lá no Rio Grande do Sul, um lockdown também completamente inadequado feito pelo Eduardo Leite. A gente está falando de corredores de supermercado, William, entendi, que definiam o que era produto essencial daquilo que não era. Como se o governador tivesse a prerrogativa de falar em nome da população sobre o que é essencial e o que não é. Então a gente viu todo tipo de desmando arbitrário com base nessa prerrogativa estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, declarando que estava simplesmente reconhecendo a autonomia dos entes da federação.
Piperno, ele fala que o tribunal agiu de forma equivocada. Correto, Marco?
Correto.
Pois bem, mas ele não delegou aos governadores e prefeitos esta função de fiscalizar, de reorganizar, e os prefeitos e governadores não estavam amparados por suas equipes técnicas, que falavam sobre a melhor forma de conduzir o enfrentamento à pandemia?
William, eu concordo com o ministro Gilmar Mendes quando ele exatamente lembra que o STF proporcionou que estados e municípios tivessem liberdade para tomar as melhores decisões, ou pelo menos as decisões que consideravam mais adequadas. Veja, a realidade do estado de São Paulo, ela é bem diferente, por exemplo, daquela verificada no estado de Tocantins. Então era natural que em São Paulo as providências fossem diferentes daquelas adotadas no estado que tem como capital a cidade de Palmas, que é a menor das capitais dos estados brasileiros. Então é óbvio que as medidas tomadas em Palmas, elas necessariamente não tinham que copiar as de São Paulo. E assim foi feito no país todo. A minha cidade, Araçatuba, provavelmente adotou medidas muito diferentes daquelas que verificamos em Pau dos Ferros, lá no Rio Grande do Norte. São realidades diferentes. Da mesma forma que Caxias do Sul, no sul do país, obviamente também julgou as medidas que julgava as mais adequadas. Araraquara foi um caso absolutamente emblemático, porque foi uma cidade que adotou, inclusive, um lockdown muito mais rigoroso, com a participação da população votando nas medidas que seriam adotadas. Então, cada cidade, cada estado teve liberdade para enfrentar a pandemia da forma como considerava as mais adequadas. E entre nós, né, William? Antes assim do que deixar tudo pela cabeça do então ministro Pazuello.
Não, meu
aí
caro.
Aí seria o caos.
Meu caro Piperno, nada assim. Tudo errado, meu querido amigo Piperno. Vou te falar por quê. É muito simples. Você usa a palavra liberdade aqui, dando a liberdade para um gestor de um poder central ou centralizado, seja ele município, estado ou União. O que os decretos da União tratavam, ou pelo menos o teor, o conteúdo, a matéria desses decretos, eram no sentido de preservar pelo menos o que é essencial em nível de comércio, em nível de relação econômica entre as pessoas. E isso foi desconsiderado pelo Supremo Tribunal Federal. E outra, isso tem a ver muito mais com uma postura ativista do Supremo, porque a gente não está falando só de lockdown, a gente está falando de o Supremo toda hora ficar pedindo manifestação do Ministério da Saúde, manifestação dos ministros, toda hora provocando em alguma medida o Poder Executivo a se manifestar nos autos, como se os juízes, como se os magistrados, os ministros do Supremo Tribunal Federal tivessem as informações que o Executivo tem para decidir questões de teor eminentemente político, fora da competência jurisdicional. Então, o absurdo é exatamente esse. Você viu o tempo todo, e a gente está vendo a prova disso, o próprio comentário do Gilmar Mendes, fazendo às vezes de um político de plantão. Que tipo de declaração é essa? O que ele quer com isso? Ele quer o quê? Que a gente confie mais no Supremo Tribunal Federal? Que a gente confie mais na competência dele como ministro? Ou que ele quer voto? O que ele quer? Que tipo de declaração é essa de um ministro do Supremo Tribunal Federal? Olha, veja, agora eu queria o reconhecimento da população brasileira porque nós fomos essenciais. Eles só atrapalharam tudo. Eles pediam toda exemplo, hora a manifestação do ministro da Saúde.
O Gilmar Mendes fez uma outra declaração que ele fala o seguinte: eliminação de fraudes no Brasil começou exatamente com as urnas eletrônicas. Isso é mentira dele?
Olha, o caso de fraude eleitoral mais conhecido na história desse Brasil redemocratizado foi a eleição para governador do Rio de Janeiro em 1982, que passou para a história como o escândalo Proconsulte, né? E em que houve uma tentativa de fraude a partir de uma apuração paralela, de uma totalização paralela dos votos, em prejuízo de um dos candidatos em benefício do outro. Por coincidência, o candidato beneficiado seria o candidato do então PDS, o partido que sucedeu a Arena, que era o partido de sustentação do regime militar. Para dar nome aos bois, o candidato beneficiado seria o candidato Moreira Franco. Desde então, no Brasil, não se tem notícia de fraudes em larga escala em qualquer das muitas eleições que foram realizadas a partir daquele momento. Ou seja, a gente está falando de uma tentativa de fraude de 40 anos atrás. Desde então, me parece que esse processo vem ocorrendo de forma muito mais lícita do que em qualquer outro momento.
O sistema é fechado, o sistema não tem transparência. O próprio Fachin deu declaração recentemente nesse afã político que eles estão, falando que podia ter algum tipo de invasão russa no sistema do TSE. E você fala pra mim, você fala pra mim que não tem, cara. Quer dizer, qual é a lisura, qual é a transparência, qual é a rigidez do sistema
desse? É por isso que se fazem muitos testes antes,
com vários especialistas. Mas quem faz o teste gerencia não abre.
Pra blindar o sistema
desse tipo. Eu entro agora no site do TSE e tá lá, tem um quesito assim: por que que a urna eletrônica é segura? Aí ele vem explicando, um texto grande e tal, falando que a rua a gente não tem que se preocupar com
só
isso.
Só confia, né, William? Confia na palavra.
Foram feitos muitos testes, inclusive com peritos do próprio exército.
Mas vários peritos, inclusive em ação direta de inconstitucionalidade, que mostram uma série de falhas do sistema, mas deles você não fala. É que nem no caso da pandemia. Você tem os seus peritos, eu tenho os meus. Eu duvido da eficiência das urnas, os seus peritos só defendem. É a mesma coisa com a vacina. O papo é exatamente igual.
Só uma coisa em relação à vacina.
Só muda o tema.
E essa declaração do Gilmar Mendes.
Tá.
Imagina se os estados não tivessem autonomia para ir atrás das vacinas, né? Se o estado de São Paulo não tivesse autorização da lei para fazer isso. Quanto tempo mais o Brasil demoraria para ter uma vacina, hein?
A lei é o quê? Peraí.
Da lei? Não.
Lei qual?
Da autorização concedida pelo Supremo?
Lei?
Não,
lei federal. Lei federal. O que o Supremo fez foi afastar os decretos editados depois.
Gente, aqui o Estado de São Paulo. Isso que vocês estão falando sobre as urnas e tal, nesse próprio texto que está lá no TSE, que não é um texto novo, que ele fala assim: as urnas têm 18 anos. Na verdade, então você vê que é um processo, é um texto antigo. Ele fala o seguinte: em todos os anos das eleições no Brasil, além de acalorados debates entre os candidatos e suas propostas, sempre surge uma pergunta: a urna eletrônica é realmente segura? Essa questão mexe com o imaginário das pessoas e acende discussão na imprensa e nas redes sociais. Isso é um fato. Inclusive, o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar a Justiça Eleitoral e a colocar em dúvida a segurança do processo eleitoral. Em uma conversa com apoiadores, o chefe do Executivo voltou a atacar ministros do Supremo e falou em suspeição sobre o processo eleitoral. Falas de Bolsonaro. Fachin devia se considerar impedido no TSE, disse ele.
Moraes também.
O presidente afirmou que vai convidar embaixadores para contrapor o ministro. Para o presidente da República, ganha a eleição quem conta voto em sala secreta. Alguém pode me dizer onde fica a sala secreta?
Sim. O problema é o seguinte, meu caro William.
Alguém pode dizer onde fica a sala secreta?
Caríssimo William.
Não existe.
O que nós queremos... Não.
Isso é uma canalice.
William.
Isso é uma canalice.
William e Piperno.
Isso é uma canalice. Não existe sala secreta.
Posso falar?
A gente tem ou não tem?
Ou somos aqui, né?
Vamos lá. Nós podemos. É um debate. Vocês dois podem... Passa a palavra, Marco. Não é dois.
Não, vamos lá. Aqui a gente tem uma situação muito peculiar e que o pessoal da direita tem defendido com mais ênfase e efusividade, que é a contagem pública de votos. O que se pede, o que se solicita aqui é uma contagem pública do voto, de todos os votos. É essa abertura, é essa transparência que está sendo demandada. Ninguém quer ver a apuração só com base numa tela que vai se estabelecendo lá com a chegada das urnas, com a chegada das informações e dos números. O pessoal quer saber onde que isso está acontecendo efetivamente e quem está cuidando desse processo. Nada mais justo do que isso numa democracia.
O que vocês querem saber, ou melhor, o que você quer saber como bolsonarista é aonde...
Não, peraí. O que você...
Então você não é bolsonarista?
Não.
Então, tudo bem. Então você é liberal. Então o que você quer saber...
Não. Porque isso é feito para diminuir as pessoas. É que nem eu falar que o Lula... Você chama ele do quê?
Nossa.
Você pode me chamar de direita.
É porque ele agora, não vota no Lula. Ele vota no Ciro.
Então, você chama ele de cirista?
Já falei com ele aqui nos bastidores sobre
isso.
Mas não,
nunca
como
cirista.
Vamos lá, gente.
Chama ele de cirista,
então. Tá bom, Marco. Marco como liberal. Então a sala secreta é o local onde você pega aquele chip que está na urna e coloca num determinado computador que vai para um servidor. Essa é a tal da sala secreta? É isso que você quer ter acesso?
Todos querem ter acesso a isso. Ninguém quer ser enganado por um processo que não é, que é obscuro, caramba.
Entendi.
Então, outra coisa, você está vendo o Fachin e o Alexandre de Moraes e o Barroso num ativismo total e restrito. Como é que você vai confiar num processo democrático, sendo que eles vão cuidar do processo no TSE?
Piperno, a sala secreta, ele existe? É esse local tão confinado que você tem essa movimentação? Porque em algum momento...
Só o fato de você não saber já mostra que é necessário saber.
Eu sei, eu estou perguntando.
É necessário abrir.
O fato é que a tal da sala escura é mais uma canalice inventada. Não existe isso. né? Em momento algum das apurações...
É apurado de maneira clara e transparente? Sala existe,
escura existe, não existe.
Isso existe que foi a transparência?
Isso que foi textualmente dito é uma mentira.
É filmado
então,
o processo?
É uma mentira.
É
uma mentira que, inclusive...
É aberto ao público?
Isso não é uma, algo para ter exposição pública dessa forma como estão
por querendo. Por que não?
Porque há, inclusive, parâmetros, há normas a serem seguidas e gente mais do que suficiente que acompanha esse
Eita
processo.
Nós.
Inclusive peritos. Agora,
a
falar
acrobacia.
Em sala secreta escura é uma canalice de quem quer macular o processo eleitoral.
Mas você sabe.
E de quem quer
você não sabe nem qual
antecipadamente
qual
já
é a sala?
Justificar alguma reação
fazer
diante de uma possível derrota. Aí que está.
Você está falando,
não,
mas você não
existe
sabe.
Sala escura. Marcou. Quer dizer, é uma canalice.
É, ele fala, mas ele não parte sabe do princípio. Sala. Que aquele funcionário público que está fazendo essa transferência dos dados da urna para o computador, ele não tem fé pública?
Existem vários vídeos no documentário 2000 Mulas, pelo Dinesh D'Souza, que mostram exatamente o problema da transparência no processo de contagem de votos na eleição americana que teve recentemente entre Trump e Biden. Então você tem uma série de situações escusas que aconteceram durante o processo eleitoral, mas que depois fica tudo muito engessado e muito difícil para você questionar. Os estados têm autonomia lá, uma autonomia maior do que aqui, inclusive. Daí você tem que entrar na Corte Federal, nas Cortes Estaduais, para discutir isso daí de novo. É só isso que está sendo pedido. É a abertura de maneira transparente
e restrita.
Você pode me responder,
se aquele funcionário que manipula os dados, ou que, perdão, que movimenta esses dados da urna eletrônica até o computador central, sei lá se é por pendrive, cabo, enfim, não sei, por Wi-Fi, essa pessoa ela não tem fé pública. E o que é fé pública?
Boa pergunta. O que é fé pública? Fé pública é a fé pública que goza todo o agente público. Você realmente acredita nessa ficção jurídica, não? Você realmente acredita nessa ficção jurídica ou você acha que agentes públicos podem estar submetidos a um processo hierárquico, inclusive de tomada de decisão dos seus superiores? Você tem superiores lá, que são ministros, que têm mostrado um grau de ativismo totalmente insano, né, contra o governo federal e principalmente contra o Bolsonaro e contra a direita, que eles falam que é extremada, e eles é que vão conduzir o processo eleitoral ao pleito. Então, você me diz, William, você acredita que a República e a democracia serão respeitadas por pessoas que já demonstraram total desapreço pela liturgia do cargo e pela Constituição
Marco,
Federal?
Eu vou ser muito sincero com você. Eu, sendo um homem livre de bons costumes, eu costumo trabalhar dentro dos quadros do compasso e não transito pelo pavimento de mosaico.
E você confia em todo mundo?
Não, eu parto do princípio que nós criamos regras. Então, assim,
e você acha que... E você não quer transparência, então?
Não.
Você não quer transparência? Você é contra a transparência.
O TSE convidou os partidos políticos para participarem, inclusive, dos testes, para acompanhar...
Não, eu não quero teste. Eu quero contagem pública. Contagem pública.
O PL do presidente Bolsonaro não mandou representante. Então, eles querem alimentar esse falso discurso das suspeitas. Sabe?
Eu não quero
sistema,
nada disso.
Ele
contagem
não é transparente,
pública de voto.
Tem sala escura, isso, aquilo, para poder justificar uma reação fora das quatro linhas, caso perca a eleição.
Olha como
é
a
isso.
Gente. Posso falar?
É
nós
isso.
Somos, William, meu caro.
É
a
isso
esquerda,
que eu quero fazer.
A esquerda.
Estão querendo desacreditar
a
antecipadamente.
Esquerda,
eu quero saber o
a
seguinte:
esquerda.
Se, por exemplo, o presidente Bolsonaro perder a eleição e não reconhecer o resultado, você vai apoiar essa decisão dele?
Sabe o que o Piperno está falando?
Você
basicamente ele está falando, vocês cidadãos que querem mais transparência
nada disso,
do pleito,
nada disso.
Vocês são sub-cidadãos. Vocês não merecem.
Não,
vocês
seguinte,
não merecem transparência.
Você
vocês são sub-cidadãos.
Não apoiar a
parem de reclamar
fora das
e acreditem no
Fachin
e no ministro Alexandre de Moraes.
Olha, eu vou perguntar para os dois. A gente não tem que tomar cuidado com essas narrativas, porque no fundo, você tem a urna, ela emite um boletim. Então a gente não está criando um fantasma para polarizar isso.
Claro
e criar mais rivalidade.
Você sabe
o processo,
votos tem cada urna.
Seja
processo,
de um lado ou do outro.
Vamos lá. Quem primeiro?
Antes dos dois. O presidente Jair Bolsonaro também declarou que o Fachin tentou criminalizar evangélicos nas eleições. O Bolsonaro sugeriu que Fachin teria elaborado uma proposição para criminalizar a participação de religiosos nas eleições de 2022. O grande resumo de tudo que nós falamos até agora, existe uma grande teoria da conspiração contra Bolsonaro? Existe um plano arquitetado para tirar Bolsonaro do governo e eleger Lula? É isso, gente?
Quando você coloca a teoria da conspiração,
não,
você já
bem,
dá um ar
plano
de chapéu de alumínio.
Não.
Tudo bem, eu só estou tentando reenquadrar a sua pergunta de uma maneira...
Da sua forma de perguntar.
Da forma que eu perguntaria, talvez.
Ah,
mas aqui é o seguinte, Você pega, por exemplo, os deputados que sofreram acusações de fake news durante o processo eleitoral, inclusive o Francisquini, que acabou de ter o seu mandato devolvido pelo Cássio Nunes. Tudo bem, o plenário vai decidir do Supremo Tribunal Federal. Mas você pega, por exemplo, a situação dele. O que aconteceu? Simplesmente pegaram uma manifestação que ele fez antes do encerramento da eleição, fechamento das urnas, e falaram que ele estava promovendo e difundindo fake news. Meu caro William, não existe qualquer tipo de problema em fake news. E outra coisa, isso daí foi inventado agora. E agora virou moda no Supremo Tribunal Federal pautar esse tema. Fake news acontece de todos o tempo todo. Não existe qualquer tipo... Quem tem que controlar o que é fake e o que não é, é o destinatário final da mensagem. Nunca um ente regulador, ou o Supremo Tribunal Federal, ou uma agência de checagem de fatos. Quem tem o domínio da informação no final das contas é você, sou eu, é o Piperno. E a gente tem a liberdade para decidir no que a gente vai confiar, sim ou não.
Essa figura angelical desse deputado, inclusive, ele fez acusações à honestidade do processo eleitoral, falou em fraude numa live, né? Ele fez uma transmissão ao vivo de forma ilegal, porque as urnas, o processo de votação não havia sido encerrado. Então, antes que houvesse esse encerramento, ele passou a fazer uma live, o que é ilegal, né? E aí, então, ele acabou sendo condenado pelas acusações que fez. Agora, eu também o teria multado pelo fato dele ter tomado uma medida, uma atitude absolutamente transgressora, porque até o momento em que as votações não se encerrem, ninguém, nenhum candidato, pode fazer transmissão ao vivo.
Eu tenho medo do Estado Soviético Pipérnico, porque ele gosta de calar as pessoas. Ele gosta de...
Tem horário para
tudo. O deputado teve quase 500.000 de votos.
Se você for candidato... Se você for
democracia
candidato,
aqui,
até as 17 horas do dia 2 de outubro, você não vai poder fazer transmissão ao vivo.
Os senhores sabem que nós tivemos alguns casos de fake news ao longo dos anos na sociedade. Nós tivemos, por exemplo, no dia 30 de outubro de 1938, que era um programa de rádio. Você lembra disso simultando, que simulando uma invasão alienígena que se encadeou no pânico na costa dos Estados Unidos? Você lembra disso,
Pedro? Orson Welles, mas eu já li a história.
Então, qual é o grande perigo? Quando você fala assim, olha, fake news não tem problema.
O homem do
cidadão Kennedy. A gente não tem que tomar cuidado com essa propagação de informação falsa para as pessoas?
Você está perguntando para mim?
Sim, Marco.
Fake news não tem problema. A gente vê o pessoal da esquerda... O método deliberativo, argumentativo de difusão da informação dos soviéticos e dos socialistas e da esquerda é exatamente esse. Eles desinformam, faz parte da cartilha deles, desinformar. Então, isso vai desde a ênfase que eles dão a determinados assuntos. Quando você abre um jornal, você percebe que eles estão querendo muito mais tripudiar em cima do governo da gestão Bolsonaro. Eu estou falando recentemente, nos últimos 3 anos, você vê isso de maneira escancarada. Aí eu falo para você, William, eu te devolvo a seguinte reflexão. A gente tem uma série de meios de comunicação que promovem diariamente desinformação com relação a vários assuntos. E 90% daquele meio de comunicação tem um viés à esquerda. Que aí eles colocam lá duas pessoas que têm um pensamento mais liberal e falam que é equilibrado. Agora, quem olha para o editorial, quem olha para os articulistas que lá trabalham, consegue enxergar que esse enviesamento existe e é um fato. Isso acontece no ambiente jornalístico brasileiro, isso acontece no ambiente universitário brasileiro. E daí eu te falo, poxa, você acha que isso não é também uma forma de você desinformar as pessoas? Claro que é.
30 segundos para você.
Só depois de tudo isso?
Não, perdão, um minuto para você, então. Porque nós recebemos aqui, eu até mostrei para vocês, um comentário de um telespectador. Falou, caramba, vocês ficam sempre entre Lula e Bolsonaro. Piper, você já observou que todos os temas, seja do STF, seja de qualquer um, vai parar justamente na polarização entre Lula e Bolsonaro?
Olha, quero dizer uma coisa que eu vou agora concordar com uns 2% do que o Marco disse quando ele fez uma referência ao Estado Soviético. Foi realmente um período aí lamentável da história da humanidade, principalmente daquela parte do mundo. Agora, eu quero dizer para você o seguinte, aqui na nossa vizinhança, nós tivemos coisas tão ruins quanto, né? Nós tivemos Pinochet, a sórdida ditadura militar brasileira, a canalha ditadura militar argentina, os assassinos da Bolívia.
Mas você faz isso, você faz então, um paralelo sempre, com o regime comunista.
Sempre, exatamente, porque aqui foram ditaduras de direita que mataram, que roubaram, que estupraram mulheres. Nossa, quantas mulheres, quantas presas políticas sofreram. Elas têm várias. Inclusive, bebês roubados pelas, enfim, pelas ditaduras.
Meu Deus,
a Guerra Suja Argentina, por exemplo, tem um monte. Aqui no Brasil, então, também tem bastante. Então, ditadura... Olha, se existe uma coisa que a humanidade ainda não conseguiu inventar, é uma boa ditadura. Seja ela uma ditadura soviética, seja ela das ditaduras dos milicos
que apogem essa aqui. Você está falando com o fantasma seu do passado.
Tudo isso
para
dizer que ó, você está...
Você está invocando o fantasma do passado.
Você é um neto, você... um filhote dessa ditadura. Né? Você
peraí, dois segundos.
Porque,
não,
afinal
fui
de contas, o seu lado... Aqui, ó. Ué, mas o seu lado defende
questão,
essa ditadura.
A única questão...
Inclusive o presidente da República, que é fã de um, de um torturador. Se a gente tem um presidente que é fã de um torturador... Como é que a gente pode exigir algum tipo de padrão moral?
E a regular a mídia, é a dizer que vai regular a mídia, é uma ação de um...
Ditador.
Ah, tá.
Então, só tá. Pra gente observar. Valeu, lulista 2.0. Mas ó, só pra fechar aqui, o que a gente critica, que é uma prática comum da esquerda, é esse, de novo, a gente fala toda hora disso, né? O Piperno faz toda hora uma espécie de equivalência moral. Então ele pega...
30 regime, segundos, hein?
É, ditadura brasileira, regime militar brasileiro, você tem lá noticiadas 200 mortes e ele compara com o regime... Você compara com o regime... Isso. Sim, historicamente são 200 e poucas.
Não, você não leu você, nada
não, 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 peraí, você tem que ler mais também.
Você não leu nada.
Tá faltando leitura, tá faltando leitura.
Você quer passar o pano pros assassinos.
Não, não, só que daí você passa pano pra...
Você tá passando o pano pros assassinos.
Quando você faz a equivalência moral, você tá passando pano pra Mao
Tse-tung,
pra
Stalin. Daqui a pouco você vai fazer igual o seu presidente, vai colocar pôster de torturador no quarto. Aí não, né?
Não, não, Piperno, quando você faz isso, você tá passando pano...
Pôster de torturador no quarto.
Pra Stalin...
Eu,
pra
de
Lenin,
jeito nenhum. Já
pra
falei.
Pra Trotsky.
Isso aí é tudo assassino.
Pra Mao Tse-tung.
Tudo assassino.
Pra Fidel Castro.
Tudo assassino. Aqui
você
eu não pouco nenhum.
Passa pano
vocês,
pra toda essa
vocês,
patotinha.
No caso, vocês têm assassino
esquerda.
Seletivo. Tem seletividade
é
de assassino.
Não.
Assassino
não
da direita pra vocês
nenhuma.
Vira ídolo de presidente, mas Piper, pra não. Mim não. Assassino.
Posso
é
fazer
assassino.
Uma pergunta, Piper? Um corrupto que rouba dinheiro público, ele também não é uma espécie de assassino porque ele tá tirando dinheiro da saúde, da educação?
Na ponta ele é. Na ponta ele
você
é.
Você concorda, Marco?
Principalmente qualquer corrupto que
você fala
que
um negócio
desse, dinheiro.
Ele concorda, daí ele
na
defende o Lula.
Ele é.
É total, é uma coisa totalmente incabível. Assim, eu não,
ah, eu não,
não
defendo
dá
você, pastor Gates,
não dá você,
eu não defendo.
Não dá pra você entender. O maior escândalo de corrupção da história do país, o Piperno fecha os olhos.
Eu
parece
não
que
defendo
ele tá totalmente
por
cego.
Eu não defendo miliciano.
É só isso que é engraçado. Quando
já
a gente
fechou.
Vê ele argumentar,
defender
a gente dá risada pra
bom, o programa Opinião vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Marco Antônio Costa e Fábio Piperno, os principais temas do dia. E eu não falei do Boris Johnson hoje. Vai ser julgado. Será que ele vai perder o cargo?
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Realização Jovem Pan News.
Jovem Pan News. Copa do Mundo do Qatar 2022. Oferecimento, Loja 100. Nas Lojas 100 tem tudo que você está namorando. Mês dos namorados é nas Lojas 100. Ainda bem que tem. Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Brasil Wanna Bet. Vai de bob.com. Tectoy agora também é automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio. E Consórcio Mage. Imóveis, veículos, caminhões e tratores. Planos até 10 anos sem juros. Simule já. consórciomage.com.br.
O caminho até chegar ao Qatar não foi dos mais fáceis para a seleção polonesa. Alvirrubra, sob o comando de Paulo Souza, até fez boa campanha durante as eliminatórias europeias. Mas amargou tropeços para Hungria, Eslováquia e Inglaterra, e teve de decidir a vida na fase mata-mata da qualificatória do velho continente. O que os poloneses talvez não contavam era que o técnico português acertasse a vinda ao Flamengo em meio a um ciclo de Copa do Mundo, e saísse, de certo modo, pelas portas do fundo da delegação, que já o pressionava pelos resultados aquém do esperado. O trabalho foi curto e, ainda por cima, não era de encher os olhos. Foram 15 jogos ao todo à frente da seleção da Polônia, com 6 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Czeslaw Michniewicz foi o cotado para levar as Águias Brancas ao Mundial. E em sua primeira partida oficial como treinador da equipe, garantiu uma vitória por 2-0 sobre a Suécia e levou os poloneses à Copa. Vale lembrar que a Polônia jogaria o primeiro jogo de mata-mata das eliminatórias contra a Rússia, mas devido à sanção imposta pela FIFA por conta da guerra, o confronto foi cancelado e o time de Leva avançou à próxima fase. A seleção polonesa estreia no Mundial do Catar no dia 22 de novembro contra o México pelo Grupo B. E claro, todos os detalhes você irá conferir aqui na Jovem Pan Esportes.
O Zucco traz o melhor da cozinha italiana. Massas, carnes, risotos e outras opções compõem o menu da casa, que ainda oferece mais de 240 rótulos de vinho. Zucco, Rua Adoc Lobo, 1416. As principais notícias da hora e a opinião dos nossos comentaristas. Reportagem ao vivo de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e das principais cidades do país. Headline News. Headline News. De segunda a sexta, 1:30 PM.
O seu canal de notícias multiplataforma.
Jovem Pan News. A partir do meio-dia, é hora do esporte no Bate Pronto. Tudo sobre as principais rodadas dos campeonatos e as informações atualizadas dos principais clubes do país. Bate Pronto, meio-dia, de segunda a sexta, na Jovem Pan News.